85º Block Talks, a gente fala com Gabriel Oliveira, Crypto OG e fundador da Doin, que conta como lançar uma DAO legalmente válida em poucos minutos. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Gabriel Oliveira, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Gabriel, bem-vindo ao Block Talks.
Olá, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu trabalho com startup desde 2009, quando a gente começou a Doin, né, que eu sou o fundador e CEO. E eu migrei para o mundo de blockchain em 2013, que eu comecei a trabalhar mesmo. Eu conheci o Bitcoin em 2012, só que eu fiquei mais na pesquisando, assim, entendendo como é que funcionava e tudo mais. E eu, em 2013 que eu comecei a trabalhar, o que a gente fez foi o seguinte: a gente desenvolveu um trading bot que ele faz arbitragem e fornece liquidez nas casas de câmbio de, inicialmente, Bitcoin, né? Agora tem outras criptomoedas, mas na América Latina. Então aí a gente fazia arbitragem com o mercado Bitcoin, Bitstamp, Bitfinex, Bitcoin to You, Foxbit. E aí, assim, na época quase não tinha volume nas exchanges. Eu devia ter, sei lá, uns 20 bitcoins por dia no mercado Bitcoin, por exemplo. Em 2013, 2014, era bem pouco. E aí que a gente começou a mexer com isso, né? E meio que foi uma pivotada da empresa. E até 2016 a gente era uma startup convencional, no sentido que a gente tem os nossos próprios produtos, só que a gente não tinha um produto apenas. A gente tinha vários produtos, mas a gente não prestava serviço para ninguém. Mas em 2016 a gente também virou um estúdio de software, então a gente desenvolve sob demanda, focado em blockchain e machine learning também. E a gente fez essa transformação quando a gente conheceu os fundadores do Gnosis, atualmente acho difícil definir o que é o Gnosis, mas eles começaram como um mercado de previsão. E eles começaram antes do Gnosis, fazendo o Fairlane em 2013 também. Eles fizeram um mercado de previsão usando Bitcoin, centralizado, como se fosse uma exchange convencional. E aí eles conheceram o Joseph Lubin na Consensus e ele falou assim: meu, muito massa isso aqui, vamos fazer a mesma coisa, descentralizado no Ethereum. E começou a financiar o Gnosis através da Consensus, né? Até que ela saiu como um spook da Consensus e virou um projeto próprio. Mas aí quando a gente conheceu eles, o Martin Kopperman, ele era o CEO do Gnosis e do Fairlane ao mesmo tempo. Isso foi em janeiro de 2016. E aí a gente foi contratado para desenvolver, a gente começou com um desenvolvedor lá, mas depois de uns 6 meses a gente estava desenvolvendo 90% da plataforma. E aí aí o Martin ele me pediu para substituir ele como CEO do Fairlane, e enquanto ele ficava só no Gnosis. Aí alguns meses depois eles fizeram o ICO do Gnosis, que foi em 2017. E aí foi meio que quando começou o mundo dos ICOs, assim. O Gnosis foi um dos primeiros. Eles levantaram, acho que, 17 milhões de dólares em 9 minutos, um negócio assim. Foi um dos primeiros ICOs antes de levantar a mania, assim, dos ICOs de 2017, que gerou aquela bolha, assim, especulativa. O Gnosis foi um dos primeiros que desencadeou ela, porque gerou esse FOMO, assim, sabe? Que eles venderam tantos tokens em um prazo tão curto de tempo, né? E eles acabaram nem diluindo quase nada o que eles iam vender, porque eles fizeram um Dutch Auction, né? Um leilão invertido. Só que eles achavam que, assim, eles colocaram um valuation máximo de 300 milhões, achando que, tipo assim, ninguém vai pagar isso aqui, aí com o tempo vai caindo o valuation, então a gente vai... Quanto mais tempo passava, mais decrescia o valuation, mais ações a comunidade ia ter. Só que eles venderam o tanto mínimo, nem, não chegou nem a mudar o valuation. Então o valuation foi de 300 milhões e eles venderam, tipo, 7% ou 9% dos tokens que tinham sido emitidos. E E aí a gente continuou seguindo, tocando o Fairlane, enquanto o Marsh ficava no Gnosis, só que de maneira paralela. A diferença é que ele é centralizado. Desde o começo, assim, que eu entrei lá, eu meio que sugeri pra gente tentar centralizar no Rootstock, né, que agora é o RSK. Só que acabou não indo muito pra frente esse plano. Agora a gente tem outras ideias de como descentralizar o Fairlane, e a gente tá fazendo isso agora. E aí, a partir da gente começou a fazer vários produtos. A gente trabalhou também com a CertSign, que a gente espelhou o ICP Brasil, que eles emitem, né, o ECPF e o SNPJ, no blockchain do Ethereum. Então, basicamente, o que aconteceu foi, a gente prestou um serviço para eles, né? A gente conheceu a Teca, que na época era gerente de inovação lá da CertSign. E ela falou: meu, vamos ver o que a gente consegue fazer com o blockchain. Pediu sugestões de ideias, a gente deu uma série de sugestões, e essa foi uma que eles aceitaram. E aí, por exemplo, a CertSign, que emite todos as carteiras do CRM, por exemplo, todos os médicos do Brasil têm uma identidade digital com a CertSign. Todos os advogados do Brasil também são emitidos pela CertSign. E então, basicamente, todo mundo ia ter uma identidade no blockchain. A gente fez deploy na Robson. E no Brasil é curioso, porque o Brasil, ele é uma referência mundial na legislação de assinatura digital, porque a especificação técnica, ela está escrita na lei. Então, ela tem mais validade do que a assinatura de punho. Se você assina alguma coisa com o ICP Brasil, vale muito mais, tem muito mais sustentação, né, jurídica, do que se você tivesse assinado na mão. Então era uma coisa sensacional, porque a gente estava ligando o mundo real, né, o mundo legal, com o mundo blockchain, porque você poderia assinar o que você quisesse ali dentro, que ia ter validade jurídica. Só que a CertSign mudou de CEO no meio do projeto, e aí entrou um novo CEO que não estava inteirado no tema de blockchain, e eles resolveram acabar com o produto. Isso foi 2018 que a gente fez. E aí, 2 anos atrás, acho que 2020, eles ligaram pra gente pedindo uma consultoria pra gente auxiliar eles, como que funciona o produto que a gente criou. E eles falaram que eles tinham a intenção de dar continuidade, que eles tinham criado uma nova equipe de inovação lá dentro, que eles queriam desenvolver isso, que eles não sabiam se eles iam fazer internamente ou com a gente. Mas aí eu não fiquei sabendo de mais nada. Assim, eu espero que esteja indo pra frente, porque não é muito complexo, mas, assim, ele abre um leque de possibilidades muito grande. Inclusive, o BNDES Token, quando eles fizeram, foi em 2018 também. Um dos requisitos era ter um ECPF no blockchain. Então a gente estava basicamente criando um dos alicerces para que o BNDES Token pudesse funcionar, porque ele precisava dessa validade, né, jurídica do Door Customer, assim, descentralizado, para eles poderem conceder os empréstimos e monitorar, né, a cadeia de investimento que eles estão fazendo. Sabe, que a ideia é que eles iam monitorar todo o supply chain de um empréstimo que eles estão fazendo. Aí a gente também fez algumas outras coisas. A gente fez já robôs de machine learning, a gente já fez, que faz trade. A gente já fez esse robô de machine learning, tanto para derivativo, assim, CFD, Contract for Difference, que é basicamente o mercado futuro convencional, quanto de sports betting também. A gente fornece liquidez em alguns lugares. A gente também trabalhou com o OpenZeppelin no lançamento do Forta. E o OpenZeppelin, para quem não sabe, é a maior firma de auditoria do Ethereum. Assim, eles auditaram até o Solidity. Assim, a Fundação Ethereum pediu para eles auditar, mas eles auditaram o Compound, MakerDAO, a Coinbase, assim, o BitGo, o Brave, os grandes projetos que estão no Ethereum, não só no Ethereum, mas sobretudo no Ethereum. Eles são a principal firma de auditoria. Eles fizeram o Forta, que seria uma auditoria pós-deploy do smart contract. Porque um dos problemas é que, assim, você faz a auditoria, mas pode ter passado alguma coisa ali que não foi percebida. Só que daí não há uma monitoração ativa de vulnerabilidades, como há na Web 2, que você está constantemente tentando achar ameaças, sei lá, algum SQL injection, alguma coisinha ali que alguém vai tentar entrar e derrubar o seu servidor, ou ter acesso a dados sensíveis, ou fazer alguma coisa que ela não tem autorização. Eles querem trazer assim, o que dá para chamar de runtime security para smart contracts, que é uma rede descentralizada de nós que ficam monitorando os smart contracts, e eles ficam procurando vulnerabilidades, comportamentos anormais, assim, algo fora do padrão que vai indicar que provavelmente tem algum exploit já acontecendo. Às vezes, sei lá, vem uma puta grana do Tornado Cash que tem uma taxa muito alta de transação, ou um mesmo endereço está fazendo muitas transações, isso é um red flag. Que daí você pode usar isso tanto quanto para notificar quem está gerindo o smart contract para tomar uma atitude, quanto para criar algo automatizado, que pode ser até um circuit breaker. Assim, às vezes está tendo um drainage ali do smart contract, eles estão tirando dinheiro de lá, você pode automaticamente ir lá e pausar o smart contract, né? Você pode tomar alguma atitude para coibir esse tipo de vulnerabilidade. E aí a gente foi contratado para fazer uma parte do projeto, assim, o Forta Connect, que é uma maneira de você interagir com os, eles chamam de agents, né, que são os programas que ficam monitorando os smart contracts. E aí a gente começou a trabalhar uns 6 meses antes do lançamento, aí agora já lançou faz um tempinho, faz uns 8 meses, eu acho. E agora, assim, já tem 43 bilhões de dólares de total overlocked sendo monitorado com o Forta. Então tem o Liquity, usa o Forta, o Lido Finance usa também. E, assim, tem vários projetos bem grandes de DeFi que já estão usando. E ele... Agora, assim, essa semana ele tá rolando um cadastro para quem quer ser um nó na rede. Porque até então só tinha uns 50 nós, que eram nós, assim, que foram whitelist, né? Então, quem era mais próximo podia rodar um nó, até a coisa abrir para todo mundo e introduzir o token do Fork também. E aí tem um tokenomics que recompensa quem está rodando esses nós para monitorar os smart contracts. Tem 20 mil aplicações para rodar os nós. Então, assim, muito, assim, eu até fiquei... Porque, assim, os nós de Bitcoin tem 14 mil, eu acho, né? De Ethereum, 6 mil, aí teve 20 mil aplicações, então o negócio deu muito certo. Quando ele lançou, foi anunciado que eles conseguiram 21 milhões de venture capital, né, do A16Z, da Coinbase, do Barry Silver, através do Digital Currency Group. E aí a gente alocou alguns desenvolvedores lá, alguns designers, e a gente está, assim, estamos nessa, assim, nesse auxílio com eles. E surgiu dentro do OpenZeppelin, né? Os fundadores do OpenZeppelin eu conheço faz tempo também, que em 2014 eu fui para Buenos Aires, meio que para conhecer o ecossistema de cripto, que lá estava muito mais avançado do que no Brasil na época. E aí eu conheci uma galera, assim, a galera do RIP, o Diego, da RSK, e aí na época o Manuel estava trabalhando no BitPay, foi antes dele fundar o OpenZeppelin. E então, assim, a gente está aí faz um tempo já, né, com vários projetos. Um dos que a gente está mais ativo, assim, que eu acho que é um dos principais para a gente, é o Otoko, que a gente co-criou o Otoko através da Nuin junto com o Autônomos. Eles fizeram a engenharia legal que viabiliza o que está acontecendo ali. O que é o Otoko? Ele é uma forma de você abrir LLCs, né, que são as LTDAs americanas, a Limited Liability Company, de maneira on-chain, onde um smart contract ele representa a sua LLC. E a gente está transformando ela no NFT. Então, vai lançar daqui um mês, mais ou menos. Então, cada LLC vai ser um NFT, vai ser representado por um NFT. E você consegue abrir uma LLC em 5 segundos e a sua chave privada, ela é dona da LLC. E aí você consegue tokenizar ela e transformar em ações, através de tokens RC20. Você consegue ter um Gnosis Multisig, que a LLC ela é dona, então ela... Você consegue gerir, né, o treasury da empresa através do RC20. Você pode fazer um ICO dentro da nossa plataforma. Você pode assinar documentos em nome da empresa, tipo DocuSign. E aí a nossa, é como se fosse um Contabilizei rodando on-chain. O Contabilizei ele é a maior empresa de contabilidade do Brasil, faz tempo já. Mas eles são uma startup, né, onde você abre sua empresa através do dashboard deles. Tem bastante papelada que você tem que gerir ali, mas Tá tudo centralizado ali. É um auxílio muito grande para você gerir a sua empresa. E a gente quer fazer a mesma coisa, só que de maneira on-chain. E aí isso vai permitir que seja completamente modular. Então, a gente quer que seja como o GnoseSafe, onde você tem a sua wallet multisig, mas você consegue dentro do seu GnoseSafe, você consegue já interagir com o Onint, ou com o Uniswap, ou você consegue fazer todas as interações dali de dentro. Inclusive, você consegue abrir um autocode também de dentro do GnoseSafe, né? Daí a multisig que vai ser a dona, então as chaves, né, que detêm o multisig, que seriam as donas da NLC. A gente quer fazer isso dentro do nosso dashboard. Então vamos para, você quer fazer um SAFT. Aí você consegue comprar esse SAFT de dentro da nossa plataforma. Você vai fazer um ICO, então em um clique você já compra o documento que tá viabilizando esse SAFT legalmente, você já assina ali que está fazendo. Você já vincula com o token, você já emite o token, já gera o ICO, você faz tudo em um clique. E aí, assim, pode. Ou às vezes você quer o seu número EIN, que é o número CNPJ deles, que você não recebe quando você abre a empresa. Porque não é obrigatório, mas caso você precise, você consegue ali. Ou você quer abrir uma conta no banco, você consegue abrir tudo ali por dentro. Até o Mercury Bank está abrindo contas para as nossas LLCs do AutoCore. E a gente fez uma ferramenta descentralizada de Know Your Customer também, onde você consegue atestar que você é o dono da LLC, porque no contrato social, no Operating Agreement, a sua chave pública que aparece ali, não aparece seu nome. Você abre ela de maneira anônima, e é assim que funciona para as LLCs analógicas, tradicionais também. Você pode abrir em nome assim, de outra empresa, você não precisa ser o dono da empresa que você está abrindo. Só que daí às vezes você precisa provar, por exemplo, para o banco. Se o banco quer saber quem é você, aí como que funciona? Você pega a sua chave privada, que é a dona dela, você pega o seu documento, você gera um hash do seu documento usando essa chave privada. E aí você manda isso para o banco e aí ele consegue verificar que a sua chave privada que fez a assinatura do documento, que está atestando, que é você mesmo que está ali. Então ela consegue verificar que é essa chave, né, misteriosa que está aparecendo ali. Quem está por trás dela é você, ou assim, você pode usar isso para outras finalidades também. E o Autonomous que fez o Operating Agreement, que viabiliza que o blockchain represente a empresa, e isso se tornou possível desde 2017 em Delaware, quando eles aprovaram leis blockchain lá no estado. Só que Delaware, assim, é mais 60 ou 70% do S&P 500 está sediado em Delaware. Então, é a maior jurisdição para as corporações do mundo e também é o maior paraíso fiscal do mundo para quem não é americano. Assim, é a maior entidade offshore do mundo é Delaware. E porque ela traz uma série de facilidades para quem quer ter uma empresa
Tem um arcabouço jurídico que permite, né, toda essa estruturação lá. E você está falando, né, da Otoko nesse contexto de Delaware. Tem alguma outra jurisdição que se interessou por esse tipo de solução? Porque isso, no final das contas, acaba facilitando também para quem toca o dia a dia da jurisdição, né?
Sim, tem algumas jurisdições que estão começando a competir. A Suíça, a gente pretende lançar na Suíça em breve também, porque a gente suporta só Delaware e Wyoming, mas lá também o blockchain pode representar uma empresa, só que lá ainda não viabiliza tantas opções como nos Estados Unidos. Mas lá dá para criar uma associação suíça, só que você precisa, para criar essa associação, você precisa de duas chaves privadas, porque através de um contrato privado você consegue criar ela e aí ela vai ter validade. Tem algumas ilhas, assim, tipo Seychelles, tem alguma coisa ou outra que viabiliza isso. Da maneira que a gente está criando, dessa maneira que você consegue criar em um minuto. Mas, por exemplo, nas Ilhas Caimã dá para você também ter você pode criar uma fundação nas Ilhas Caimã que ela é sem membros e sem fundadores, onde os token holders eles são os donos dessa fundação. Então, por exemplo, o AutoCore ele funciona assim, mas o ENS também, o Ethereum Name Service, funciona da mesma maneira. Só que daí você tem que preencher isso de maneira analógica, você tem que criar isso no papel, né, e enviar para eles. Só que daí lá no papel está falando que esse smart contract que detém a posse dessa fundação através desses token ERC20. Então, no fim, acaba sendo até melhor, porque as Ilhas Caimã são uma jurisdição muito mais favorável a diversos tipos de atividades, e também questão de compliance, esse arcabouço jurídico lá é muito bom. E a expectativa é que vai rolar uma guerra de jurisdições para ver quem que viabiliza mais coisas, assim como está rolando, ou pelo menos vai rolar com o Bitcoin como legal tender, né, como moeda vinculativa. Isso, por exemplo, começou com El Salvador, agora, né, também tem um segundo país que entrou lá na África, então.
A República Central Africana.
Isso. Então vai começar a ter essa competição para ver quem quer atrair esse talento, esse dinamismo, né, que é viabilizado pelo blockchain, quem quer atrair isso para sua jurisdição, para o seu país. Só que está muito no começo. Então começou com o Delaware em 2017, aí veio o Wyoming. Agora tem a lei de Wyoming das DAOs também, só que o nosso produto ele já funcionava antes da lei, porque a lei já permitia. Essa lei das DAOs, ela dá uma especificidade mais enrijecida, assim, ó, você faz assim, assim, assado, isso vai ser reconhecido como tal, como uma DAO. Então ele dá mais segurança, mas ele não era necessário, porque a gente já opera há 1 ano e meio, eu acho, e antes da lei a gente já permitia ter LLCs em. Porque a lei já permitia, né? A lei anterior era a lei mais geral de blockchain, não a lei específica de DAO.
É isso que eu ia te perguntar, se isso serve também para estabelecer validade jurídica das DAOs, porque não é toda, na verdade, muito poucas, se, talvez seja só o Wyoming, pelo menos nos Estados Unidos, que encara uma DAO como uma estrutura legal, válida e específica. Tem mais algum lugar que você conheça que já esteja entretendo, né, a possibilidade de definir a DAO como uma entidade válida?
Então, tem um outro, assim, em Vermont, eles reconhecem, só que a lei ela não é tão boa quanto a de Delaware e Wyoming. E tem um outro estado que eu não lembro qual que é, se é Nevada, alguma coisa assim, e eles estão basicamente copiando as leis de Wyoming. E eu acho que os Estados Unidos vai ter uma proximidade com essas leis, só que daí em outros países tem uma ilha que ela é. Eu acho que ela é na Polinésia ou na Micronésia, eu esqueci o nome da ilha, mas que eles aprovaram uma lei também. É uma ilha que tem 20 mil habitantes, assim. Eles aprovaram uma lei para viabilizar também ter LLCs como DAOs lá. Só que lá também você tem que fazer o feeling, você tem que fazer de maneira analógica, você não consegue só fazer direto, sem entrar em contato com o governo e interagir com eles para criar. Aí é um pouco mais burocrático, assim, um pouco. E também tem essa questão da credibilidade da jurisdição, né? As pessoas querem o lugar que elas vão se sentir mais bem recebidas quando elas forem fazer negócio com outros lugares do mundo. Que isso é um problema das Ilhas Caimã, por exemplo, assim, que você não consegue abrir conta em banco através das Ilhas Caimã. Você precisa ter uma C Corp nos Estados Unidos, que a Caimã é dona, para daí você conseguir abrir uma conta. Então, assim, não tem resposta certa. Você vai meio que analisar o que você quer fazer, aonde que dá.
Cada abacaxi você descasca de um jeito aí, pelo visto.
É, bem isso. E aí a gente. Então, a gente. O Autonomous, eles fizeram essa parte legal e a gente fez a parte tecnológica. Eles fizeram o PDF do Operation Agreement e a gente fez toda a plataforma, o conceito do tokenomics a gente criou também.
Ah, tem um token também na plataforma.
Tem um token que ele vai ser um token de governança, que ele vai gerir a plataforma, ele já foi emitido. E ele. Basicamente é para ele gerir a receita do protocolo, né? Então a nossa ideia é assim: a gente vai cobrar uma porcentagem da taxa de gás que você está usando. Então se você. Se abre uma LLC, vai custar 20 dólares em gás. Aí a gente vai cobrar 2 dólares, 10% a mais. Para você abrir esse LLC ou qualquer interação que você está fazendo dentro da plataforma. Se você assinou um contrato, você está fazendo timestamp on-chain, você vai gastar um tanto ali, você vai pagar mais 10% para a gente como taxa. E aí a gente vai usar essa receita para financiar o protocolo, né, o desenvolvimento dele. E aí, posteriormente, isso vai ser do token holders, né?
Interessante, interessante. É uma DAO e está registrada em Wyoming? A Otoko? Como é que está funcionando?
A Otoko, ela Ela tá nas Ilhas Caimã, mas em Wyoming e em Delaware ela é um registered agent. Então ela é assim, ela tem um master, um contrato master, um LLC, uma LLC, que na verdade ela vai atuar como um registered agent, porque o registered agent ele abre as LLCs convencionais. Aí esse master contract ele consegue abrir sub-LLCs, na qual ele as emite, mas ele não é dono delas. Elas são entidades completamente separadas dessa principal que tá emitindo elas. Aí uma empresa que usa essa mesma sistemática é o Realty, que é uma plataforma de imóveis, tokenizar imóveis, para você comprar os imóveis via blockchain, você consegue fracionar em tokens RC20. E aí isso já é usado no mercado normal para você separar as entidades. Então, vamos supor, você tem uma carteira imobiliária com 100 imóveis, aí você coloca cada imóvel em uma LLC diferente para conter o liability dela aí, e se tiver algum problema com algum imóvel, isso não esparramar para a empresa como um todo. E aí o Realty usa essa sistemática, né, que é a Series LLC, e eles, assim, essa é a maneira mais fácil de você criar uma LLC, é por isso que a gente fez dessa maneira. O Otomis criou isso, né, eles tinham um Proof of Concept, e aí a gente pegou isso e transformou numa plataforma, numa dashboard. E aí os tokens eles são emitidos como se fosse um cashback. Eu gosto de chamar de transaction mining. Então, quando você está fazendo uma transação, você está minerando ali. Vai ser liquidity mining, né? Você está fornecendo liquidez até quando você faz uma transação. Então, eu fiz uma transação para abrir uma LLC ou para assinar um contrato, eu tô pagando esses 2 dólares, né, dos 20 que vai ser de gás, eu tô pagando como taxa. E aí, novamente, 10% disso vai ser emitido como token. Então, aí 0,2 tokens vão ser emitidos. E aí, dessa emissão, 1/4 vai para quem está fazendo a transação, 1/4 vai para a DAO, 1/4 vai para quem está fornecendo aplicações dentro da plataforma, né? Igual eu falei o exemplo lá do Saft. E aí, o outro 1/4 vai para os token holders, como uma inflação tipo o Synthetix. Assim, o Synthetix, se você usa o SNX como lastro para emitir um derivativo, você tem uma inflação de 1%, eu acho, anual, que ela vai para quem está usando o SNX, para quem está dando stake nele. Ele funciona igual o MakerDAO, né? Você com o MakerDAO, você consegue usar Ethereum, inicialmente era Ethereum, aí depois eles colocaram outros tokens lá, mas aí nesse você pode usar o próprio token como lastro, né? O SNX, só que daí ele tem uma taxa de liquidação muito mais alta. Eu acho que o threshold que você tem que usar para emitir os ativos é de 600%, né? E o MakerDAO é 150%, ou no Aave também, se você for fazer um empréstimo, é 150%, o Compound também. Aí como o token é mais volátil, tem esses 600%, mas aí os token holders, eles detêm essa inflação para eles. Então a gente está pegando essa inflação, ela é emitida pelo usuário, e ela é distribuída entre todos esses players do ecossistema.
Legal, legal. Gabriel, cara, eu queria deixar aberto, a gente está quase no final do nosso slot aqui, né? Eu queria deixar aberto assim, para você deixar um recado, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, para saber mais sobre as tuas atividades, ao toco, os teus projetos, porque eu acho que tem muita coisa estruturante que vocês estão fazendo, que é interessante que as pessoas, tem muita gente aqui que é do mundo corporativo, que acompanha o Block Drops, como é que o pessoal faz para entrar em contato e explorar essas oportunidades com vocês?
Então, a gente... Dá para entrar em contato com a gente no Twitter, a gente é Duim, né? D-O-I-I-M. O Otoko também, a gente está no Twitter. O nosso e-mail da Duim é hi@duim.com, né? hi@duim.com. E a gente também tem um grupo de Telegram do Otoko, no otoko.io você consegue ver. E aí tem mais informações sobre isso também no Autônomos, né, sobre esse mundo jurídico, assim, do blockchain, que o Autônomos que abriu a fundação do MakerDAO, eles abriram a fundação do Ethereum em Singapura, pro Vitalik, eles abriram o Onint, o Gnosis, e eles estão, assim, faz tempo aí, E lá também tem bastante informação, tem uma newsletter assim, com muita coisa sobre esse tipo de informação, assim, como você vai usar. E aí é isso, assim, você pode contratar através do e-mail, do Telegram, pelo Twitter, qualquer lugar a gente responde.
Boa, muito bom. Cara, obrigado aí por todas as suas informações, achei muito massa essa solução. Para as startups que estão aí tentando também se estabelecer no mundo das blockchains, acho que é um caminho interessante, né? E fica aqui aberto também para, se vocês quiserem voltar, mandar notícia, a gente sempre divulga aqui os projetos que a gente acompanha, vou continuar acompanhando vocês aí em Twitter, e ficar atento às novas notícias. Obrigado, Gabriel, um abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, fiquei muito feliz de ter vindo aqui, e a gente se falando. Valeu.
Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Um salve para o Gabriel e também para a Nath, que ajudou a coordenar esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, porque tem muito conteúdo condensado aí, então vale a pena ouvir de novo. Não se esqueça de deixar as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!